Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou o Caramelo.
E hoje a gente tá com o nosso professor, pesquisador aqui do Instituto de Biociências, André Frazão.
Oi, tudo jóia? Meu nome é André Frazão Helene, eu sou docente aqui do Instituto de Biociências, do Departamento de Fisiologia. Trabalho com aspectos como atenção, memória, pensando em diferentes organismos humanos. E a gente vai poder conversar sobre isso, formigas e coisas do tipo.
Exatamente. Ele é responsável por muitas aulas interessantes nossas aqui no primeiro núcleo básico aqui da biologia. E muitas explosões de cérebro, literalmente, no meio da aula. Então é um prazer mesmo te receber aqui, viu, Frazão? Obrigado mesmo. Bom, antes de começar o nosso tema, que vamos falar aí sobre sistemas coletivos, já explico com mais detalhes, a gente queria lembrar você que se você gosta do nosso trabalho aqui do podcast, cada podcast dá muito trabalho, muitas horas de trabalho, tanto de pesquisa, edição, até a vitrine. Então se você gosta do nosso trabalho e gostaria de contribuir com ele, entra no nosso site apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência e lá você pode contribuir desde R$1 mensal até o seu salário inteiro, não sei, depende da sua generosidade, para poder contribuir com o nosso trabalho aqui, e a gente agradece demais. Se você não pode ajudar com dinheiro, você também pode compartilhar, vai lá no iTunes, coloca 5 estrelas, ajuda a gente pra caramba, muito, muito mesmo. Beleza? Tudo isso e muito mais, você pode ir no nosso site alociencia.com.br. Bora pra pauta?
Bora!
Bom, na natureza conhecemos diversos animais que possuem vida em coletivos, como formiga em seus formigueiros, peixes em seus cardumes, passarinhos, abelhas, etc. Entre esses animais, muitos acabam formando coletivos tão unidos e tão agregados a ponto de parecerem um único ser gigantesco. Por exemplo, morcegos, quando unidos, conseguem se movimentar como uma grande nuvem giratória no ar, intimidando e desviando de predadores que se aproximam. O mesmo ocorre com peixes. Quem não se lembra daquela cena do filme Procurando Nemo, onde as sardinhas coordenam suas ações todas juntas formando setas, palavras e imagens? Quem não lembra? Mas claro que o agrupamento de animais não forma imagens tão precisas assim na realidade, mas conseguem se movimentar, trocar informações e tomar decisões coletivas como uma grande massa uniforme. Outro exemplo são as formigas, que são capazes de formar verdadeiras sociedades. E a partir delas, tomar decisões coletivas como trocar de ninho, formar caminhos para uma fonte de comida ou coordenar toda uma produção de filhotes dependendo da disponibilidade de recursos. Como se o formigueiro fosse um grande organismo. Você já parou para pensar que o formigueiro pode ter um funcionamento tão integrado a ponto de parecer com um único ser vivo? E se o formigueiro fosse um cérebro, constituído por várias pequenas formigas que traçam caminhos, tal como os neurônios fazem em um cérebro? Existem cientistas que já pararam para pensar nisso e hoje se debruçam sobre a possibilidade desses dois sistemas, tanto o comportamento coletivo de animais e o funcionamento dos neurônios, talvez eles trabalham de formas semelhantes. Seria possível fazer essa ponte tão grande entre duas áreas tão distintas de estudo? Será que podemos afirmar que existe uma cognição coletiva ou um sistema coletivo? Será que ao estudarmos formigueiros, cardumes, colmeias e revoadas, estaríamos indiretamente entendendo melhor o nosso cérebro? Bom, é o que a gente vai descobrir hoje. Lembrando que a gente já falou sobre temas parecidos aí no nosso episódio 43, como funciona a nossa memória, que a gente entrevistou o Gilberto Xavier, nosso professor também. No episódio 31, que a gente entrevistou o Altair Lino, que é do Naruhodô, podcast Naruhodô, que fala sobre o que é consciência. Bom, agora vamos para a nossa discussão mesmo. E eu já vou começar com uma pergunta, ô Frazão. Como que funciona um formigueiro e como que a gente pode relacionar ele com o cérebro?
O formigueiro, como você falou, Lucas, tem um conjunto de sistemas que a gente chama de sistemas coletivos. Esses sistemas coletivos eles são muito variados, ou seja, a gente tem vários tipos de sistemas coletivos. As formigas, especificamente, elas são um tipo de sistema que a gente chama de um sistema coletivo social, do tipo eu social. Essa ideia do eu social, ela, na verdade, tenta descrever um conjunto de sistemas sociais onde você tem algumas características especiais. Então, em formigas, você tem um conjunto de três características importantes para definir essa eu-socialidade. que são essa divisão do trabalho reprodutivo, ou seja, você tem organismos que se reproduzem e outros não, ou seja, alguns indivíduos, como a rainha, nessas formigas que a gente trabalha, as formigas saúvas ou essas quenquens, que são as rainhas, e um conjunto enorme de operárias que não se reproduzem. Você tem também um trabalho coletivo com a prole, ou seja, o trabalho de cuidado da prole é um trabalho dividido pela colônia. E você tem a sobreposição de gerações. Essas três características, elas definem um tipo, se você parar para pensar, são poucos os sistemas que têm de fato isso. Ou seja, você tem muitos sistemas coletivos, ou seja, onde você tem um conjunto de organismos que vive junto, mas essas características, elas são muito especiais. E a gente encontra isso em formigas. E é interessante porque se a gente for olhar para essas formigas, organismos eusociais que vivem em colônias que podem às vezes ser pequenas, ou seja, você pode ter 20, 30 indivíduos, mas as que a gente trabalha possuem tamanhos enormes, ou seja, colônia de saúva, de ata, ela pode ter alguma coisa como 2, 3, 5 milhões de indivíduos.
Que? Milhões?
Milhões de indivíduos. Elas vivem em uma colônia grande de ata, na verdade ela ocupa um espaço muito grande, de 100 metros quadrados. Ela vive enterrada, formando inúmeras panelas, e essas panelas existem às centenas ou aos milhares, e elas vão de profundidades pequenas até grandes profundidades, talvez você encontre as mais fundas a 3, 4 metros de profundidade. E o que é interessante para a gente é que dentro daquela coletividade, você tem, mesmo tendo 5 milhões de indivíduos, mais de 5 milhões de indivíduos, você tem um único indivíduo reprodutivo, que é a rainha. Essa rainha, ela, para formar o ninho, ela voou de um outro formigueiro, nessa fase inicial ela é alada, ela se reproduz com vários machos, ou seja, ela copula com vários machos, ela cai, enterra, se enterra, cava uma panela inicial bem rasinha, de 5 a 20 centímetros, vai colocando os ovos e ela carrega consigo um pouco de fungo. Ela vai criando esse fungo e aí a partir da criação desse fungo e do início das formigas, com alguma coisa como 5, 6 meses depois, ela abre, faz uma abertura para fora e a partir de então ela começa um formigueiro. Sim, esse é o conjunto de indivíduos que a gente trabalha no seu início de vida. Assim.
Sim, essa coisa do fungo é muito interessante, que muita gente acha que essas formigas saúvas, elas comem a folha. E não, ela pega a folha para nutrir o fungo dela. E aí o fungo cresce, daí então ela mora dentro do fungo e também come o fungo, né?
Ela certamente, durante o processo de corte, um pouco da seiva que escorre, ela consegue se alimentar. Mas ela se alimenta principalmente para as fases jovens, ela alimenta exclusivamente com fungo. E a rainha se alimenta exclusivamente de fungo. Ou seja, o fungo é de fato, esse jardim de fungo que ela cultiva, é de fato o principal alimento que ela tem. Obviamente que aquelas que estão fora, elas podem se alimentar de seiva ou buscar água se estiver num dia muito seco. Coisas do tipo, mas o fungo é um alimento muito importante para ela.
Legal. E aí todas elas são coordenadas a partir de uma central, que é a rainha, ou não?
Essa é uma ideia. Essa, na verdade, é uma das ideias. A gente tem várias ideias sobre como funcionam esses formigueiros, que são ideias intuitivas, algumas ideias historicamente importantes, mas que vale a pena a gente perguntar sobre isso. A ideia de que exista um indivíduo que controle, ela é possível, é interessante, mas ela é desafiadora. Você pensar como é que você tem uma formiga que está em uma das centenas de panelas, ou seja, ela está dezenas de metros de boa parte das formigas, como é que ela controla efetivamente? O fungo tem um papel muito importante. As formigas, elas são, na verdade, têm uma relação com esse fungo que é muito profundo. Então, um trabalho interessante é as formigas, elas são menos agressivas quanto mais distante elas estão do fungo, porque elas têm um papel de cuidado com o fungo que é muito importante. Então, de certa forma, tem um aspecto regulador ali no fungo. Mas o comportamento externo que elas têm, na verdade, não é nem determinado pelo fungo, nem determinado pela rainha diretamente. Ou seja, você não tem um homúnculo ou controlador, ou um elemento controlador ali na rainha. O que você tem é um padrão coletivo descentralizado. Isso é um dos desafios, né? Como entender esses sistemas cuja organização é descentralizada, né?
Eu lembro que eu perguntei para você uma vez que existem formigueiros que sobrevivem mesmo sem a rainha, certo? Eles sobrevivem um pouco menos, certo? Ficam alguns anos a menos, mas ainda assim eles vivem bem, certo?
Os nossos formigueiros, um formigueiro de ata, por exemplo, ele pode viver alguma coisa como 20 anos. Nossa. Ou um pouco mais de 20 anos, 24 anos, que é o tempo de vida de uma rainha. O formigueiro, ela depende da rainha porque todas as novas formigas dependem da rainha. Ela é o único indivíduo reprodutivamente viável. Então todos os ovos, ou seja, todas as operárias, são filhas daquela rainha. Isso é muito importante. A vida do formigueiro depende da vida da rainha. A vida de cada formiga, ela é muito mais curta, ou seja, ela dura, na verdade, um conjunto, há quem diga, de meses, ou talvez um ano, ou talvez alguma coisa entre poucos meses a alguns meses, é o tempo de vida de uma formiga, de cada formiga individual, com exceção da rainha. Uhum. Ou seja, se você isolar uma subcolônia, ou seja, um conjunto, um fungo com um conjunto de formigas e um conjunto de ovos, o tempo que esse formigueiro ou essa subcolônia vai conseguir sobreviver depende, na verdade, de quanto tempo aquelas formigas vão viver. Ou seja, elas vão viver alguns meses, as novas que vão nascer alguns meses e assim por diante. A gente já teve no laboratório a manutenção por um ano e pouco, de um fungo grande com 50 mil formigas. Assim. Ele sobreviveu, depois da morte da rainha, ele conseguiu sobreviver por alguma coisa como um ano e meio. Entre um ano e meio. Aí depois ele vai colapsar porque acaba a força de trabalho, né? Você vai tendo uma diminuição muito grande do número de formigas e...
Ah, mas acho que isso já prova então, ou, né, corrobora, o fato de que a rainha, ela não coordena necessariamente de modo que, tipo, ó, parou essa coordenação, ninguém mais sabe o que fazer. Não, eles conseguem ainda se coordenar. O problema é realmente não ter indivíduos novos. Conforme a galera vai morrendo, acaba, né?
E do ponto de vista comportamental, é interessante porque mesmo isoladas do formigueiro, ou seja, até isoladas do fungo, elas têm uma série de comportamentos estereotipados, como cortar folha, uhum, que elas mantêm. Ou seja, se formigas isoladas do fungo mantêm comportamentos estereotipados, como, por exemplo, de cortar e buscar folha, mesmo que não tenha um fungo para ela implantar essa folha.
Ah, é?
Ou seja, você tem um conjunto de drives de comportamentais ou de motivações comportamentais que vão acontecer independente, em situações muito exóticas eles são mantidos, como por exemplo numa situação onde a formiga não tem mais fungo, ela não tem mais colônia, ou seja, ela está isolada, um conjunto de formigas foi isolado e ela mantém algum comportamento disfuncional, porque não tem mais um fungo, portanto ela não tem para que cortar a folha. Na ausência da rainha, com a presença do fungo, ela mantém a capacidade de manter aquilo e, na verdade, se você parar para pensar, numa colônia muito grande, dado o baixo deslocamento que a rainha tem, a distância entre a rainha e as formigas de uma panela na outra ponta do formigueiro é tão grande que a presença ou ausência da rainha provavelmente não altera em nada qualquer informação que chegue naquele outro lado.
Né? As formigas se comunicam, né? Através de químico, principalmente, né? Eu pensava que era porque elas estavam se comunicando, ainda que, beleza, tenha uma rainha que está, sei lá, 1 quilômetro de distância de alguma parte do seu formigueiro. E talvez tenham formigas que nunca vão olhar para essa rainha. Mas eu achava que através desse burburinho químico, né, essa conversa química delas, a rainha mandava em tudo. E não é, então.
Não. Certamente não é, o controle não é direto da rainha para as operárias. Ele pode existir, ou seja, a presença da rainha altera o comportamento das operárias, elas são, perto da rainha elas têm comportamentos diferentes, mas o controle, a sofisticação do comportamento, e esse exemplo que eu estava dando de você ter uma colônia sem rainha, mostra claramente que isso altera em muito pouco ou em absolutamente nada.
Então a rainha não manda nada.
ela manda em tudo e não manda em nada. Né?
Caraca. Então, sei lá, é mais autogestionado do que uma monarquia, assim, vamos dizer.
E tem um aspecto que a gente gosta de chamar de emergente, né? Ou seja, de alguma forma esse comportamento que elas têm individual e de interação entre os indivíduos permite que surjam padrões coletivos muito interessantes, sofisticados e que são, de certa forma, controlados por alguns mecanismos internos. Ou seja, e é um pouco o que a gente trabalha. Essa ideia da rainha que coordena tudo faz parte de um conjunto de ideias importante, na verdade. Durante muito tempo as pessoas tentaram entender como é que a rainha controlava. Mas também faz parte desse conjunto de... As pessoas, quando você mostra, a gente leva de vez em quando numa feira de ciências, uma coisa assim, as formigas, as pessoas têm um fascínio por esse tipo de sistema, né? E tem uma série de ideias que caminham com esse fascínio, algumas que são muito antigas. A ideia da formiga e da cigarra é uma das ideias fascinantes, assim. Eu lembro, quando você olha para as formigas, a gente tem essa ideia e fala assim, ah, tudo bem, existem as cigarras que passam um dia cantando. Existem as formigas, passam um dia trabalhando organizadamente. E quando você olha um conjunto de formigas, você é capaz de achar uma trilha onde o fluxo é absolutamente organizado. Mas o mais comum, na verdade, é você encontrar fluxos de formigas em trilhas que, quando você olha para eles, eles são difíceis até de entender o que está acontecendo ali. No final, você tem um conjunto de formigas paradas, há formigas trazendo folhas das árvores para dentro do ninho. Mas há formigas tirando folhas de dentro do ninho e levando para a árvore.
Ah, é?
Há formigas carregando formigas que carregam folhas. Há formigas carregando lixo, há formigas carregando pedra, há formigas andando, explorando o terreno em volta. Tem um trabalho interessante, não era com saúva, onde a pessoa ficou tentando entender o que era. O trabalho chamam formigas especializadas em fazer nada. Porque ele pegou as formigas e foi tentando ver, ele viu que 90% das formigas não faziam nada. Ou seja, elas ficavam paradas na trilha, não fazendo nada. Mas ainda, ao longo dos dias eram as mesmas formigas, ou seja, um conjunto de formigas que não fazem nada. Ou talvez essa frase pareça bizarra, e ela é, porque na verdade talvez seja um outro aspecto, que a dinâmica coletiva que a gente estava falando, que é autocontrolada, que de alguma forma emerge padrões, que era capaz desses padrões tomarem decisões coletivas interessantes, elas dependem não apenas da execução de buscar folhas e voltar folhas. Ela depende, na verdade, de uma série de processos, dos quais, obviamente, buscar folha é fundamental, mas provavelmente uma redundância é importante. É importante que você tenha formigas tomando conta da trilha, é importante que você tenha formigas andando. E como não é um sistema controlado, rígido, é importante que você tenha formigas que deem uma dinâmica para esse sistema, que se a gente parar para pensar e comparar ele com outros sistemas, como, por exemplo, um sistema social humano, elas guardam uma certa relação, ou seja, é importante nesses sistemas que você tenha uma dinâmica cuja complexidade absorva inúmeras possibilidades.
Trazendo também para essa coisa que a gente gosta de ver padrões, né, humanos, estava pensando assim, no grupo do meu laboratório, a gente estuda a teoria da atividade, né, que é uma teoria dos psicólogos russos, que fala que a atividade seria uma coisa, eu vou falar bem por cima, tá? Mas uma coisa motivada e que ela pode ocorrer em grupo. Então, por exemplo, dentro de um grupo tem uma atividade que tem uma motivação. E um exemplo clássico que o próprio Vygotsky e Leontief usam é que fala da caça, né? Então, a caça enquanto um coletivo. Às vezes, tem um indivíduo que está fazendo uma ação que não está diretamente relacionado com a caça, que pode parecer algo extremamente...
Assim, vagabundo.
Vagabundo, algo que tá atrapalhando, mas no fundo ele tá ajudando. Um exemplo muito clássico é, tem assim, um grupo de caçadores, aí tem uns que vão ficar ali na espreita e tem um que vai chegar e vai espantar a caça rumo à espreita. Se você olha só o cara que vai espantar, aquela ação dele é muito burra, né? Uhum. Se o cara quer comer, se o cara quer couro, se o cara quer pele, ele tá fazendo tudo errado. Uhum. Mas no final, ele tem uma motivação, né, que na atividade coletiva faz sentido.
Aí você acha que formigas tá rolando isso. Essa galera 90% que não faz nada, eles estão tendo uma função.
Ah, gerente, né? Tá lá assim,
oh, então, a gente fica com essa ideia, né? Mas eu acho que é mais parecido com essa ideia do caçador até do que a gente acha. Porque se a gente ainda pensar no caçador, você está falando sobre um conjunto de... As pessoas iam caçar, não sei exatamente, mas um grupo de 10, de 15 pessoas... A gente está falando sobre um conjunto de 5 milhões de formigas que estão ali resolvendo seus problemas. Ou seja, talvez seja muito mais complicado do que isso. Porque talvez seja, enquanto um espanta, o outro espanta o que está espantando. E tem uma dinâmica sofisticada em volta. E é um pouco o grande problema que a gente tem de entender isso. Quando a gente olha para as formigas, a tendência que a gente tem é falar assim, vamos olhar quem é o caçador, ou quem é a cortadeira, quem é a exploradora. Quem é? Ou seja, a gente identifica funções que existem. Existem a função de coleta de folha, existe a função de busca de novos lugares para exploração, existe a função de cuidado do lixo, existe a função do cuidado com a rainha, de cuidado com o fungo, de cuidado com os ovos. Então você vira e fala assim, então eu vou definir as funções e vou ver quem realiza. O problema é que essa pergunta esbarra nesse problema aí, que fala assim, talvez nem todo dia seja dia de caçar com espantando. Porque depende um pouco do que você vai caçar. E depende da temperatura, depende da época do ano, depende de quantas pessoas tem. Ou seja, a estratégia de ir alguém espantar depende que você consiga pegar, ou seja, depende do terreno. Ou seja, é um pouco mais complicado que isso para entender. Então mesmo esse exemplo, talvez ele guarde essa complexidade, essa dificuldade de entender. Ou seja, parece que tem alguém que está atrapalhando o serviço e ele é quem mais ajuda. Mas talvez seja até mais complicado, porque talvez em alguns momentos você precise de um só caçando e um monte de gente espantando. Ou em outros momentos você não possa ter ninguém espantando. Depende. Nossa. Depende de vários aspectos. E é um pouco essa a dificuldade de entender esses sistemas. Mas eu acho que é um pouco nessa direção.
Sim. Uma coisa que eu acho que ilustra bastante o que você estava falando, de não ter uma centralização e ter um sistema que rola ali, é um artigo que eu inclusive vou linkar no post, que você recomendou pra gente, que é como que um formigueiro, ele encontra um novo lar. Eu achei sensacional isso, assim. Não precisa de nenhuma liderança pra isso acontecer, né? Então é simplesmente uma formiga que ela tá forrageando, ou seja, procurando por recurso, seja lá o quê. Ela acaba encontrando um lugar bom e ela vai até o ninho e ela tenta recrutar outra formiga. Uma formiga, uma a uma, né? E aí ela acaba ensinando o caminho pra essa outra e reforçando esse caminho químico que ela deixa no chão, porque as formigas quando passam acabam deixando esse caminho no chão. Aí essa outra acaba aprendendo o caminho e a partir disso essas duas voltam para o ninho e também recrutam cada uma a uma. E assim vai puxando, recrutando 2, 8, 16, por aí vai, até que tenha quórum, ou seja, um mínimo de formigas que já se convenceram, já aprenderam esse caminho e já foram para esse novo lar, esse outro lugar. E a partir desse momento que formou esse quórum, sei lá quantos por cento, sei lá, 40% do formigueiro já foi para esse novo lugar, aí essa galera volta e começa a carregar a galera que ficou, tipo, carregar mesmo, fisicamente, e leva para esse novo lugar. E isso sem nenhuma liderança. Você pode até parecer que essa primeira que forrageou, essa primeira que começou isso, foi uma liderança? Não, mas foi um processo integrado, que se a segunda não a adotasse, não aconteceria. Muito louco isso.
E se você parar pra pensar, eles competem com outros indivíduos que acharam outros lugares que lhes pareceram ser razoável e cada um vai tentando puxar. E esse é um desafio, é como entender como funciona isso. E não é a rainha controlando, não é aquela primeira controlando, na verdade são padrões de tentativa de se deslocar que, e isso é parecido com outros sistemas, ou seja, há um monte de sistemas que tem um pouco essa característica. A dificuldade é a gente conseguir entender como é que a gente poderia tratar disso do ponto de vista primeiro experimental, depois de modelagem, depois como é que a gente entende essa organização, porque não é bem que tem um indivíduo achador de ninho. Você tem um indivíduo que talvez passou a vida fazendo outra coisa e em um determinado momento ele achou um ninho. E ele falou, cara, é o meu momento.
É.
Galera, achei o ninho. Uhum. Se ele tiver no momento certo, as pessoas podem. Se ele tiver no momento errado, pode ser o melhor ninho e ninguém vai.
Mas por ser integrado, por exemplo, essa segunda formiga, se esse lugar fosse ruim, se fosse um lugar, sei lá, seco ou tão bate-vento, essa outra não se convenceria, né? Não iria puxar outras pra esse lugar. Então é meio que naturalmente elas acabam escolhendo um lugar bom pra se viver, né? Pra se morar.
Em média, elas escolhem um lugar bom, mas elas podem escolher um lugar pior.
Podem. Né?
Porque essas dinâmicas aceitam esse tipo de...
charlatanismo.
De variabilidade de resposta, ou de charlatanismo, mas de variabilidade de resposta. Não é o charlatanismo que não há uma maldade intrínseca ou um benefício em enganar os outros, mas como você tem essa plasticidade, essa maleabilidade desse tipo de sistema, você pode olhar e falar assim, não é possível que elas estejam mudando desse lugar que é melhor para aquele que é pior. Ou não é possível, se você prestar parar um dia na frente de um ninho de saúva e olhar, você fala, não é possível que entrou uma formiga, pegou uma formiga que estava carregando uma folha e está levando a folha e a formiga para a árvore. Sabe, qual é exatamente o propósito dessa formiga? Eu não sei, mas esse não é um comportamento incomum. É um comportamento relativamente comum de elas levarem lixo, carregarem as coisas dos lados que não faz sentido. Ou seja, tem um comportamento errático nessa organização que é importante, sofisticado, difícil de entender, difícil de modelar, difícil de perguntar. Esse é um pouco do desafio desses sistemas. E o que a gente faz no laboratório é muito trabalhar sobre isso. Na verdade, a gente trabalha muito sobre essa ideia de como é que elas se organizam, como é que a comunicação entre elas... você comentou várias vezes, Lucas, dessa ideia de que elas voltam, que elas marcam trilhas. Então, padrão mais, além da ideia de que formiga é trabalhadora, o outro padrão muito geral de explicação do comportamento é esse. Então, elas sairiam erraticamente, acham um determinado... tende a um local de interesse, por exemplo, um lugar onde tem umas folhas ou tem alimento, depende aí da formiga, e ela tentaria voltar em uma linha mais reta possível. Na volta, ela volta marcando. Esse padrão de marcação, ela tem uma certa volatilidade, então ele vai diminuindo com o tempo.
Ele evapora, né?
Ele vai evaporando, uma parte dele evapora. Ela, quando entra ali, tenta convencer outras formigas a irem com ela, então ela faz um recrutamento. Nesse recrutamento, ela chega até novamente o lugar, e aí... na volta, ela volta marcando. Ela e todas as outras formigas voltam marcando. Quanto o caminho que é de volta, ela não será exatamente o mesmo caminho de ida. E quanto mais ela errar para um caminho curto, mais aquela marcação desse novo caminho é eficiente. Na medida em que a eficiência aí depende do tempo para as formigas voltarem a percorrer aquele caminho. E durante esse tempo você vai ter a volatilidade. Então, se ela erra e faz um caminho mais curto, aquele caminho, mesmo que ele tenha a mesma quantidade de marcação, essa marcação, ou uma quantidade parecida, a marcação vai ser mais eficiente. Ela percorre num tempo mais curto, portanto ela volta antes e marca mais e assim por diante, até que você vai ter, com o passar do tempo, uma linha o mais reto possível. Essa é uma ideia muito importante para entender o comportamento das formigas. Mas, para além dessa ideia, existe um aspecto da complexidade e da interação delas por outros mecanismos, como a antenação, ou seja, o encontro de cabeças, onde elas trocam informações por antenação, e outros aspectos que são muito importantes que a gente tenta estudar e entender no laboratório como é que isso se relaciona à capacidade de solução de problemas, como, por exemplo, no labirinto ou em coisas do tipo.
Assim. Sim. Bom, o ouvinte que é atento aí, que já acompanhou a gente, ele está percebendo que todas essas descrições que a gente está fazendo, tanto para decidir o caminho e essa maleabilidade do sistema da formiga, lembra muito o funcionamento de um cérebro, certo? Então, você acha que é uma boa já passar agora para o cérebro?
Podemos passar. É uma abordagem... A gente depende da criatividade. Nosso...
Tá.
Mas acho que parece muito com muitas coisas, né? Parece muito com o sistema social,
parece humano.
Na verdade... Tem uns trabalhos fascinantes tentando entender como esses comportamentos coletivos de formiga, enxames de abelha, comportamento de cardumes de peixe, conjuntos de aves ou pessoas numa estação de trem ou andando pela rua se comportam e como essas coisas se parecem. Na verdade, elas se parecem muito, ou seja, as regras que determinam a forma como as formigas se deslocam ou as pessoas se deslocam no coletivo parecem muito. E essa é uma linha de pensamento bem desafiadora, porque se elas se parecem, deve ter talvez alguma razão. E do ponto de vista biológico, a gente poderia pensar em razões para isso e como esse tipo de padrão talvez converja para o mesmo tipo de solução de problema.
Legal. Bom, então vamos falar um pouco do funcionamento do cérebro, né? Como que esses sistemas de coletivos, como que eles se ligam com o cérebro? O que que um formigueiro tem a ver com o cérebro?
Talvez a gente possa começar pensando como é que funciona um cérebro. Na verdade, o cérebro, a gente pode olhar para ele de inúmeras formas diferentes. Por uma perspectiva bem específica que eu vou oferecer para vocês, talvez a gente caminhe para isso. Se a gente olhar como qualquer organismo se apresenta no ambiente, a gente vai perceber que o ambiente oferece continuamente desafios que devem ser vencidos por esses organismos. Ou seja, para o organismo conseguir manter a sua sobrevivência, ele precisa resolver certos desafios ambientais. Esses desafios eles podem ser resolvidos, talvez, de duas maneiras esquematicamente diferentes. Uma delas é, você pode se relacionar com os desafios que te aparecem respondendo ao desafio. Ou seja, aparece um desafio, esse é um estímulo, e a partir desse estímulo você passa a responder a ele.
Tipo o quê, por exemplo?
Por exemplo, numa ideia de estímulo-resposta, por exemplo, ficou noite, você vira e fala, ó, já que está noite, eu vou me recolher. Ou já que está noite, eu sou um animal noturno, como um rato, eu vou sair para forragear, para cuidar da minha vida.
Respondendo ao ambiente.
Respondendo à presença do estímulo importante.
Tá.
Ou seja, apareceu um predador e eu agora preciso responder fugindo dele.
Uhum.
Ou apareceu um determinado, eu estava andando, eu vi um determinado alimento, eu vou me alimentar dele. Essa característica de resposta ela é muito importante, ou seja, na presença de um estímulo, seja ele positivo ou negativo, você executa uma resposta. A questão é que talvez essa seja uma forma muito importante, mas ela é, do ponto de vista da eficiência, um problema para certos tipos de desafios. Ou seja, dando um exemplo anedótico, você não pode esperar aparecer o leão para correr. Ou seja, você vai ter que inventar alguma forma de se relacionar com esse tipo de desafio, porque... é mais eficiente porque o leão, se você correr, ele vai sempre resolver o problema te pegando. E como é que a gente pode resolver esse problema? Como é que você pode, na verdade, antecipar a noite? Ou seja, se você esperar para voltar para sua toca, depois de anoitecer, você vai ficar exposto a um tipo de predação durante um período de tempo que talvez você não precisasse. Porque, na verdade, você talvez consiga executar um outro tipo de resposta, que é uma resposta que tenha, pelo menos parte dela, um caráter antecipatório. E isso a gente vê nos organismos. Ou seja, os organismos tanto esboçam reações aos estímulos em si, quanto respostas antecipatórias. Por exemplo, vamos pensar uma resposta antecipatória para aquele primeiro padrão que eu tinha falado, como a presença de luz.
Uhum.
A presença de luz no ambiente, ela muda muito as características do ambiente. Então, você muda a temperatura, mas você não muda só a temperatura. Você muda a umidade, mas não só a umidade. Você muda, na verdade, para os animais que são diurnos, para os animais que são noturnos, o tipo de relacionamento sensorial que você tem com o ambiente é muito distinto. Você muda as características que você precisa ter para sobreviver bem no ambiente exposto à luz e ao calor, ou não. O desafio imposto pelo padrão dia e pelo padrão noite do ambiente, ele, na verdade, deve ser respondido de maneiras diferentes. E talvez você não precise esperar acontecer, ou seja, há uma regularidade temporal no dia e na noite que pode ser antecipada. Ou seja, a gente, do ponto de vista fisiológico, nosso organismo ele é muito preparado para isso. A gente tem um padrão de variação de características fisiológicas circadiano, não só circadiano, circanual ou outros tipos de padrão de ritmicidade, mas esse circadiano é muito claro. A gente consegue ver isso muito claramente. Ou seja, quando você, por exemplo, tem que acordar num horário diferente do que você está acostumado, é muito difícil. Na verdade, é muito difícil, porque o seu organismo está preparado no meio da madrugada para dormir. A gente vê, inclusive, quando a gente viaja e vai para um outro fuso horário, a gente vê esse desafio. Se a gente for, por exemplo, para o leste, ou seja, quando você faz uma viagem, vai sair daqui, vai para o leste, como para a Europa, por exemplo, um desafio que tem é você, como você caminha na direção de mudar o seu fuso indo para um horário anterior ao horário que você está acostumado, o que acontece é que pega o horário mais desafiador do nosso dia ou de estar acordado nas nossas 24 horas, que é em torno de 4 e 5 da manhã, e joga o seu horário das 4 e 5 da manhã para amanhã, né? Depende de quantas horas forem, talvez você vai jogar para a hora do almoço. Você varia 6 horas, você, de repente você está no seu corpo, do ponto de vista fisiológico, às 5 da manhã, 4, 5 da manhã, no meio do dia.
Meio-dia. Sono pra caramba.
Na verdade, você está absolutamente incapaz. Ah. É um horário que você está absolutamente incapaz. Por outro lado, quando você voa o contrário, você percebe muito mais simples, porque você joga suas 4, 5 da manhã para meia-noite, para 11 horas. Então é só você dormir um pouco mais cedo e você resolver o seu problema. E a gente consegue ver esse efeito. Na verdade, esse efeito é fruto de um aspecto importante, que é essa nossa ritmicidade. Ou seja, nossa ritmicidade circadiana muda ou altera o padrão de maneira antecipatória, e tem um valor antecipatório muito importante, para que você se prepare para as características do ambiente que você vai estar mais ou menos apto a se relacionar. Uhum. Isso dá para a gente ver. Esse é um tipo de jeito fácil de você ver que o organismo se adapta e que tem um impacto muito grande. O problema é que para uma série de desafios do ambiente, a antecipação ela não é definida por um marcador temporal. Ou seja, se essas características de dia e noite elas têm um marcador temporal muito bem definido, outras características não. Então, se a gente pensar, por exemplo, em um tipo de resposta a um desafio como a presença de chuva ela pode ter regularidades, mas ela não é definida temporalmente. Ou seja, você precisa ser apto. Se a chuva é importante que você conheça, porque você vai ter que se esconder dela, ou você vai ter que ser atraído por ela, é importante que você consiga antecipar ela. Só que agora, como a regularidade não é temporal, a pista não é temporal, a pista é de outra natureza. Que natureza é essa? E esse é um tipo de desafio para o qual os sistemas sensoriais e o sistema nervoso parecem ser muito bem, ser muito eficientes. Ou seja, perceber pistas que não têm regularidades temporais, mas que têm valores informativos, como, por exemplo, a presença do leão. Há uma série de características que você pode usar para antecipar um determinado estímulo para o qual você ter o estímulo na sua frente não é o jeito ideal de responder.
Legal. Você já falou várias maneiras que a gente antecipa, então. Desde um predador até eu sei que vai fazer noite dentro de algumas horas e até eu sei que vai fazer chuva se eu ver algumas características do ambiente, né? Beleza, então tudo isso é o nosso poder de antecipação que o cérebro tem. E como que isso se relaciona ao sistema de um formigueiro, por exemplo? Enfim, as formigas conseguem antecipar as coisas também?
Certamente, individual e principalmente coletivamente. E essa é uma pergunta importante, tentar vislumbrar um pouco isso, que esse é um objetivo importante de tentar aproximar essas coisas. Talvez a gente possa pensar um pouco mais a fundo do que significa esse processo de antecipação. A gente pensar que o sistema nervoso é uma máquina, talvez esse seja um termo muito errado, mas é que o sistema nervoso seja um sistema capaz de gerar antecipação, ele é uma forma de entender a nossa relação com o ambiente de uma maneira diferente de como a gente normalmente interpreta. A gente interpreta normalmente nosso comportamento como um comportamento de resposta. Você tem um estímulo e você responde esse estímulo. E o sistema nervoso faz isso também. Ou seja, ele é, na verdade, não só uma máquina de antecipar coisas. Ele também responde. Ele não só gosta de responder antecipando, tentando acertar. Às vezes, nosso sistema gosta de coisas mais interessantes e provavelmente menos assertivas. Mas se você medir respostas do tipo automatizadas, o que a gente observa é que o seu sistema é uma máquina muito boa de antecipar. Ou seja, ele de fato é um sistema com uma capacidade enorme de gerar antecipação a coisas que vão acontecer. Isso, na verdade, é a base de boa parte do nosso comportamento automático. Boa parte do nosso comportamento automático é gerar expectativas e, a partir das expectativas, gerar antecipação ou se preparar. E a gente se prepara na medida do quanto a gente acha que vai acertar. E de maneira automática vai gerando comportamentos eficientes. Essa é uma coisa que talvez passe desapercebida para a gente normalmente, mas que está com uma coisa profunda no sistema nervoso.
E aí que a formiga ela consegue antecipar alguma coisa, assim, se ela recebe alguma informação do ambiente, algum muito estímulo, assim, de alguma forma?
Ela necessariamente consegue, ou seja, pra, se a gente pensar o quanto é importante do ponto de vista adaptativo é você se antecipar, ela necessariamente faz isso. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer, ela consegue se antecipar aos padrões circadianos de variação de claro e escuro? Ela consegue, mas olha que interessante, ela consegue fazer isso, mas se a gente for ver, como é que normalmente os organismos fazem? Eles são ou diurnos ou noturnos. Uma colônia de saúva ela é tipicamente noturna, ou seja, a maior parte da atividade está de noite. Isso, se você pensar do ponto de vista de indivíduo, significa, ou poderia ser simples de entender, se a gente pensar que cada formiga é noturna e o coletivo é noturno. Uhum. Mas se você chega de dia numa colônia, ela tem fluxo. E não é um fluxo desprezível, ela tem um fluxo consistente, menor que durante a noite, com características diferentes do fluxo da noite, mas ele tem características. Ela corta a folha de dia, todo mundo já viu isso, está parado num ponto. Nessa época do ano, agora que é primavera, elas estão muito ativas, você vê facilmente formigas para todos os lados durante o dia. Então como é que um indivíduo noturno consegue coletivamente exprimir um padrão que também é diurno? Essa é uma pergunta interessante, ou seja, primeiro que elas conseguem antecipar, elas geram um padrão que também é preferencial noturno, mas elas também geram um tipo de padrão suficientemente organizado para que tenha um fluxo de outro tipo durante o dia. Essa é uma das perguntas que a gente faz no laboratório. Pensando numa outra coisa que não seja temporalmente definida, será que elas conseguem se localizar num labirinto? Ou como é que elas se localizariam num labirinto? A resposta mais óbvia talvez seja elas se localizam marcando trilhas, e certamente elas o fazem. Mas será que esse é o único aspecto motivacional do comportamento delas para fazer essas trilhas? E de fato não é. Ou seja, elas têm uma possibilidade de se relacionar com o ambiente que leva em consideração não só a marcação das trilhas, mas o comportamento, a experiência de cada indivíduo. Elas têm preferências por ângulos, ou seja, elas têm uma série de aspectos comportamentais que permitem que elas se relacionem de maneira sofisticada com esses ambientes, de maneira antecipatória.
Legal. Eu já fui lá no seu laboratório e vi que você faz um labirintozinho, vai mesmo um circo de pulga lá, né? Que, como você disse. Você coloca câmeras nesse labirinto, né? E você bota algum recurso no meio desse labirinto, tipo água ou folha, com uma câmera em cada esquina, e você vai vendo o comportamento de cada uma das formigas, certo? Uma pergunta que eu tenho, assim, eu tava ouvindo o nosso podcast sobre memórias. A nossa memória, na verdade, é um circuito pré-estabelecido, né? Toda vez que eu tenho uma memória de alguma coisa, os neurônios, eles têm um estímulo que forma um caminho entre os neurônios que forma essa memória. Não é tipo um HD, ó, está lá minha memória, mas é um caminho. Isso ocorre dentro dos sistemas coloniais ou eusociais, dentro do formigueiro? Ela tem alguma memória de caminho que faz ela chegar mais, sei lá, ela resolver algum problema ou até uma memória de tomar alguma decisão mais rápido. Por exemplo, se eu coloco um formigueiro sobre uma condição X, sei lá, eu esquento muito esse formigueiro. E aí elas têm que ter alguma resolução de, sei lá, sair dali o mais rápido possível. Se eu esquentar de novo esse formigueiro, ela vai sair mais rápido? Ela tem uma memória? Aquele formigueiro tem uma memória?
Ela tem, e está guardado de formas diferentes. Essa relação entre o cérebro e os formigueiros, com esse exemplo, ele é bem desafiador porque os sistemas eles têm certos aspectos da sua organização que são muito diferentes. Então, por exemplo, os neurônios eles são parados. Eles se comunicam entre si, eles até têm uma certa plasticidade ali espacial, mas eles têm essa possibilidade, está muito mais relacionada à forma como que eles vão se comunicar. Então, cada neurônio tem um número médio de 20 mil sinapses com outros neurônios e a forma como eles vão interagir ali é importante. As formigas elas têm a possibilidade de se deslocar, ou seja, elas se deslocam. E elas se deslocam e marcam o ambiente, ou seja, elas conseguem marcar trilhas nesse ambiente. Não só marcar trilhas nesse ambiente, elas conseguem também lembrar o que elas fazem. E elas têm certos aspectos atrativos que são específicos. Então, elas têm um pouco de fototaxia, por exemplo, elas gostam de caminhar para a luz. Não são como outros insetos que só conseguem caminhar para a luz, como as mariposas. É, mas elas têm. Então elas têm um conjunto de aspectos motivacionais que vão fazer com que elas gerem certos padrões e elas arquivem esses padrões, tanto no espaço quanto dentro de cada um dos indivíduos. Quando a gente coloca essas coisas em contraste, a gente vê que às vezes elas nem preferem, boa parte dos experimentos, mas a preferência não é necessariamente pela marcação das trilhas, elas preferem fazer o que elas já fizeram e tiveram sucesso. Ou seja, há um aspecto de preferência que não é bem a marcação da trilha.
É, esse paralelo não é perfeito, né?
Mas é que não é que não é perfeito, é que eu acho que ele tem uma coisa, como eles têm essas características muito diferentes, talvez mesmo que a regra possa ser parecida, a forma como a regra se expressa no sistema é um pouco diferente, porque os sistemas têm características físicas muito diferentes. Mas talvez a regra seja parecida. Esse padrão não centralizado, a gente falou muito do padrão não centralizado, de ter um comando central das formigas, mas esse é um dos grandes problemas que a gente tem para entender o sistema nervoso. Nossos modelos sempre recaem em alguma coisa tipo um homúnculo controlador. Assim. Então, córtex pré-frontal é um tomador de decisão.
Agora, fazendo um paralelo com outros tipos de seres, assim, que, por exemplo, pássaros ou morcegos, quando eles formam aquelas nuvens, como eu descrevi no começo do episódio. Dá pra você perceber no comportamento deles que se vier, tipo, no meio daquela nuvem de pássaros, vier um predador ali, um gavião, vir querer pegar eles, eles tomam uma decisão em coletiva. Tipo, ó, todo mundo pra esquerda e vão pra esquerda todo mundo. Como que eles acabam tomando essa decisão? Tem algum tipo, alguns líderes ou alguns pássaros mais informados, assim, tipo, eles são pequenos líderes e tomam essa decisão. E aí, já levando pro cérebro, como que a gente toma a decisão? É dessa maneira também? Tipo, os neurônios acabam captando outros neurônios e convencendo uns, e aí falam, e aí a gente toma a nossa decisão?
Essa é um pouco a ideia. Ou seja, quando a gente olha, por exemplo, para um conjunto de pássaros voando, e a gente vê esse padrão, um conjunto de peixes, e vê esses padrões sofisticados de organização durante o deslocamento, enquanto eles estão parados, quando aparece um predador, você vê padrões muito eficientes de alteração do comportamento coletivo para responder esses desafios. A gente percebe duas coisas. Uma é esses padrões coletivos, eles têm uma descentralização, ou seja, o indivíduo que vai perceber a presença do predador num determinado momento, podia ser qualquer um deles, ou seja, não há um líder específico, não há necessidade que um indivíduo específico responda, mas aquele que percebeu, assim como a gente estava falando, aquele indivíduo que achou o novo local da colônia, para o deslocamento da colônia, se torna um líder, mas não é bem porque ele é um líder, é porque ele está tentando, e vários indivíduos estão tentando gerar essas respostas. Ou seja, é um padrão que naquele instante possui um líder, possui uma estrutura, mas que aquele líder não é um líder efetivo, ou seja, é um líder momentâneo. Mas ele também, então parece, então todos eles são igualmente informados, o que não necessariamente é verdade. Por exemplo, para você participar desses sistemas, os indivíduos jovens são treinados. Ou seja, é necessário para você conseguir participar desse sistema que você conheça um pouco da dinâmica do sistema. Um pouco dela, você pode virar e falar assim, é puramente instintivo, mas outro pouco desse comportamento, ele carece de ser aprendido. Ou seja, é um sistema descentralizado, com líderes momentâneos e importantes. A probabilidade de cada um deles ser o líder depende, na verdade, da sua posição no grupo, e a posição no grupo depende da sua experiência com aquela organização. Ou seja, é muito mais do que simplesmente um sistema com líder fixo ou sem liderança nenhuma. É um sistema autocontrolado, sem uma gestão centralizada, e ainda assim um sistema que possui uma organização muito bem definida.
Porque eu fico pensando, se fosse, pensando nesse monte de pássaros voando, se tivesse um líder, e esse líder ficasse olhando, assim, falar, nossa, eu vou tentar ficar de olho em todos os predadores que chegarem. Primeiro, esse líder tem uma visão limitada. Ele não vai conseguir ver, 360 graus o predador. Então, se vier um atrás, ele não vai ver. E segundo, ele não vai conseguir se comunicar com todos a tempo. Então, não vai ser rápido o suficiente o estímulo. Claro. Então, a minha pergunta é vantajoso mesmo ter um sistema sem lideranças?
Então, uma das ideias que aparece para tentar tratar disso é a ideia do superorganismo. Na verdade, se a gente pensar nessa nossa metáfora das células, dos neurônios, das aves, das formigas ou das pessoas como participantes de um sistema social, a gente tem que lembrar que esses sistemas, quando a gente fala sobre células, a gente está falando sobre um organismo composto por inúmeras células. Talvez a ideia, e essa é uma ideia que existe, a ideia do superorganismo tenta responder um pouco isso. Talvez o que você tenha é uma estrutura coletiva que funcione de forma a produzir algo que mantém a coerência interna e que é capaz de suprir do ponto de vista individual a necessidade a partir do coletivo, e, portanto, a gente teria alguma coisa como um superorganismo de formigas. Que também, do ponto de vista reprodutivo, é interessante, porque, como eu falei da separação do trabalho reprodutivo, obviamente varia de animal para animal, mas em ata, por exemplo, os organismos são... A divisão é completa, ou seja, você tem um único organismo viável reprodutivamente. Então, nesse sistema, o que você tem é um conjunto de indivíduos que são reprodutivos, que é a rainha e o macho, e um conjunto grande de indivíduos que são não reprodutivos. Então, quando você pega, por exemplo, numa colônia com 5 milhões de indivíduos, você tem uma rainha, que é viável reprodutivamente, todos os outros indivíduos são não reprodutivos, e o macho com o qual ela copulou, que na verdade não participa da colônia, ou seja, ele só faz a revoada nupcial e depois ele morre, ele nunca será incorporado na colônia, que é esse indivíduo possui um material genético que é só parte do que você vai encontrar nos outros, ou seja, ele é haploide.
Como se fosse um gameta, um espermatozoide. Assim, né?
Exatamente, voador.
Voador, espermatozoide voador.
Portanto, o que acontece com esse conjunto de operárias, apesar de elas serem, do ponto de vista biológico, não reprodutivas, elas têm uma característica muito interessante, que elas são muito similares entre si, porque elas recebem do macho o único material que ele tem, e portanto elas são todas idênticas entre si. E elas recebem da mãe um material genético que pode variar. Então, se você pensar, elas têm uma similaridade genética entre elas que é muito alta, que é em média de 75%. Enquanto normalmente as linhagens F1 e parental têm alguma coisa como 50%. Isso faz com que exista um sistema ali dentro muito diferente daquele que a gente encontra em outros organismos. Essa ideia de que a gente possa pensar isso mais do que simplesmente como indivíduos isolados que estão tentando manter o seu material na linhagem, mas sim como uma estrutura onde você tem um ganho coletivo, ou um fitness, ou seja, o ganho da capacidade de sobrevivência de cada um deles, coletivo, muito maior do que eles teriam individualmente, dividido pelo total de indivíduos que estão lá, faz com que a possibilidade do material genético que será passado, que é o da rainha, seja viável para manter uma estrutura como essa. Ou seja, se tem alguma ideia como uma possibilidade de você ter um fitness inclusivo, que não é agora mais o fitness de cada um dos indivíduos, mas é o fitness coletivo que vai se expressar na possibilidade de transferência do material genético da rainha. É uma ideia meio abstrata, mas é uma ideia importante, talvez, para a gente entender como é que essas coisas podem acontecer na evolução.
Legal.
Bom, agora vou dando uns passos atrás, eu queria perguntar como que você... O que você faz, assim, de experimentos? Como que esses estudos são feitos? Você faz modelo computacional? Você faz observação? Você faz experimento? Como que é feito, assim? Não só você, mas as pessoas da área.
Dentro do laboratório, o que a gente faz, posso contar um pouco do meu laboratório, como é que os laboratórios diferentes funcionam, esse trabalho com formiga, ele é muito desafiador do ponto de vista de como é que emergem esses padrões coletivos. É um pouco que a gente trabalha. A gente tem no laboratório uma linha sobre comunicação, ou seja, como é que diferentes aspectos da comunicação sinalizam para o padrão coletivo, ou seja, a gente sabe que o padrão coletivo é o forrageamento, a formação de trilha. A marcação da trilha por feromônio é o evento sinalizador. Mas a gente sabe que outros aspectos podem ter outras informações relevantes, como, por exemplo, a antenação. A gente também tenta entender como é que, do ponto de vista coletivo, elas são capazes de gerar esses padrões organizacionais de dia e noite, como a gente estava conversando. Ou seja, como é que são turnos de trabalho, como é que esses turnos se organizam, ou seja, são formigas diferentes que trabalham durante o dia e da noite. Será que, do ponto de vista genético, elas são iguais, elas são diferentes? Então a gente coloca diferentes desafios, como, por exemplo, como é que elas se localizam num labirinto, como é que elas resolvem encontrar alimentos diferentes, como é que elas ocupam o espaço ao longo do tempo. Isso são coisas relevantes para a gente. Pensando nos trabalhos com formigas, nos trabalhos com sistemas nervosos, ou seja, com cérebros, uma das coisas que a gente tenta descrever é como os padrões antecipatórios se organizam. Então, o trabalho que a gente fez envolvia tentar entender como é que essas respostas que a gente estava falando, antecipatórias, se organizam. Por que isso pode ser interessante? Padrões antecipatórios, eles poderiam ser pensados como apostas. Ou seja, eu antecipo na medida que eu acho que eu conheço alguma coisa e eu me preparo na medida do que eu acho que eu vou acertar. Ou seja, se eu acho que o meu dado vai dar 6, eu tenho alguma informação que permita que eu antecipe que ele vai dar 6, eu aumento a aposta no 6. Obviamente, isso traz um problema, porque se der qualquer outro número que não 6, eu perco. Com todas as consequências possíveis, do ponto de vista da minha aposta monetária aqui em dinheiro, mas do ponto de vista biológico, da aposta de ter uma resposta mais lenta, ou errar o lugar para onde eu deveria fugir, e assim por diante. Ou seja, de certa forma, o que o sistema nervoso faz, o que a gente faz continuamente, é gerar previsões. E se você parar para pensar nisso do ponto de vista, agora não experimental, mas do ponto de vista geral, isso explica muito do que a gente faz. A gente, se você pensar no que é um jogo ou o que é um drible, boa parte de um drible é um aspecto, é um jogo de probabilidades. Ou seja, você oferece certas pistas sobre o que você vai fazer para o seu marcador. E a partir dessas pistas ele precisa fazer certas apostas. E as apostas têm que ser certas, porque se ele fizer a aposta errada, você consegue passar pelo outro lado. Você dá uma série de pistas para o goleiro e o goleiro precisa saber que algumas dessas pistas são falsas. Ele precisa saber como é que funciona esse jogo de pistas. E se ele acertar a forma que você está usando as pistas para enganar ele, ele pode pegar a bola. Se não, ele vai cair de um lado, a bola vai cair do outro, pingando devagarzinho, porque é um jogo de boa parte do jogo é de probabilidades. E essa é uma característica importante do sistema nervoso. A gente continuamente faz isso. E se a gente acertar, a gente ganha, se a gente errar, a gente perde. E a gente vai perder quanto mais a gente errar a previsibilidade. Quando a gente descreveu esse modelo, a gente imediatamente voltou para a pergunta, falou assim, bom, se a forma de se relacionar com o ambiente é uma forma eficiente, e a gente consegue ver isso no sistema nervoso, medir e medir de fato como ela se dá, será que a gente consegue olhar isso nas formigas? Mais ainda, se a gente consegue olhar nas formigas, será que a gente consegue olhar no coletivo das formigas? Será que as formigas se relacionam com desafios de complexidade maior, de maneira mais desafiadora? Será que elas resolvem os problemas de maneira a levar em consideração a complexidade do estímulo?
Então você fica nesse ping-pong entre estudar o cérebro, aí ver se a formiga responde dessa maneira e vice-versa. E assim
e
vai
o que
indo.
A gente está interessado é ver se a regra é a mesma. Ou seja, será que a regra é a mesma? Ou seja, será que esses sistemas coletivos, e aí tentando fechar a ideia de como elas se aproximam de alguma forma. Quando você tem um cérebro, quando você tem um sistema coletivo de formigas e você oferece um desafio cuja solução pode ser a você antecipar a partir da complexidade, parece ser solução a complexidade informacional, será que eles são ambos capazes de usar essas informações? Ou como será que eles são capazes de usar essa possibilidade de solução do problema?
Nossa.
Essa é uma forma de tentar entender isso. Então é uma forma de aproximar esses sistemas e descrever as regrinhas que determinam as formas como eles resolvem os problemas.
O que eu acho mais interessante é que você integra os conhecimentos e, para mim, isso faz muito mais sentido assim, do que estudar só uma única coisa, entender muito de uma única coisa, mas integrar é muito interessante. Claro, cabe a cada cientista fazer a sua ciência de uma determinada maneira, mas acho legal que você está integrando funcionamento fisiológico do cérebro com o funcionamento de uma colônia. E no meio do seu discurso dá até para ver que você junta isso com computação e com um jogo de futebol. Então, é muito legal o conhecimento quando ele linka e faz muitas pontes, né, cara? Eu acho muito, muito interessante mesmo, assim.
Vamos lá. Espero que faça sentido mesmo.
Né? Vamos lá.
A diferença do conhecimento e da loucura.
Não sendo utilitarista, mas como que essa associação entre cérebro e formigas aí que você está tentando fazer, e uma série de outros cientistas também estão fazendo, como que isso pode linkar, se ligar à vida do ouvinte e até pensando em como que isso pode gerar algum tipo de tecnologia ou algum tipo de solução que a gente ainda não tem?
Uma parte dessas coisas a gente faz. Então, essa é uma pergunta que a gente fez para nós mesmos. Então, como é que isso pode servir para alguma coisa? A gente tem alguns esforços nessa direção. Um deles foi quando a gente pensou nessa ideia de que a capacidade de previsibilidade é uma característica intrínseca do sistema. A gente, na verdade, está falando sobre a capacidade de automatizar processos pelo sistema nervoso. Essa capacidade de automatização de processos ela é muito importante. A gente está falando muito dessa capacidade, mas ela tem outra capacidade. Vocês conversaram com o Gilberto Xavier, certamente ele tratou disso, dessas duas características intrínsecas do sistema. Essa capacidade automática que o sistema nervoso tem e uma capacidade meio reflexiva que ele tem, que a gente chama dessa capacidade declarativa, ou declarável que ele tem. Essas duas capacidades descritas, quando a gente fala sobre memória, um dos modelos como dois sistemas independentes, eles também estão presentes no sistema. Ou seja, a gente pode guiar nossas ações por um monitoramento contínuo. Isso é um pouco o que você faz quando você está aprendendo alguma coisa. Então, você está aprendendo a guiar, são regras. Ele fala assim, pedal, câmbio, espelho, direção. Pedal, câmbio, você vai guiando assim, de algum jeito você vai fazendo isso. E com o passar do tempo, é verdade, você vai automatizando o processo. E uma das coisas que acontece, que você percebe nitidamente, é que durante esse processo, você vai tirando esse guiamento volitivo, intencional, esse monitoramento do seu comportamento. E ela vai sendo automatizada. É sobre esse tipo de habilidade automatizada que a gente está falando. E se a gente pensar, essa habilidade automatizada, ela está envolvida com a forma como o sistema funciona, que depende de algumas áreas mais do que de outras. Então, por exemplo, existe um sistema, uma região, um conjunto de regiões, os gânglios da base, que são áreas que estão profundamente relacionadas com isso, com essa automatização. Existem algumas disfunções desse conjunto de neurônios, que fazem parte dos gânglios da base, que geram certos tipos de síndrome. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa portadora da doença de Parkinson, o conjunto de alterações que você observa são parte deles associados à morte, às consequências imediatas da morte de um conjunto de células, que são as células dopaminérgicas da substância negra. Ou seja, há um prejuízo da automatização. Então, qual a ideia que a gente teve? Se a automatização é um processo que envolve a possibilidade de que você gere esses comportamentos de maneira que você não precise monitorar, duas coisas devem acontecer. Uma é, na perda, você deve ter o monitoramento aumentado e você vai ter gradativamente uma incapacidade de automatização dada a complexidade. Então, essa é uma das coisas que a gente fez. A gente fez tem um jogo de chama o jogo do goleiro. O jogo do goleiro é um esforço do projeto grande da FAPESP, que é o Neuromat, que envolve exatamente uma tentativa de gerar uma plataforma que mede a capacidade de automatização do comportamento ou de respostas de padrões antecipatórios cuja complexidade é controlada. E o que a gente está tentando ver é se as variações dessa complexidade permitem que você veja, meça as alterações associadas à disfunção específica que você encontra em pessoas com doença de Parkinson. E é uma coisa que parece que é possível de ser descrita. Então, essa é uma aplicação imediata, relevante, importante. Agora, para a audiência pensar o quanto a gente depende dessa automatização contínua e o quanto isso está presente na nossa vida é muito impressionante, porque eu não sei se era isso que você estava perguntando, Lucas, essa coisa mais tecnológica ou aplicável. Se a gente pensar numa coisa menos aplicável, assim como tecnologia, mas pensar um pouco nas consequências do nosso dia a dia, como a gente continuamente vive isso, a gente tipicamente está tentando buscar a estrutura das coisas. Ou seja, de certa forma, quando a gente tenta fazer esse processo de antecipar o próximo passo e antecipar como cada passo se relaciona com os outros dois anteriores e assim por diante, a gente está tentando gerar um processo de construção de qual é a estrutura que define tudo o que está acontecendo. E isso é uma coisa que a gente faz continuamente. E a gente consegue observar isso. Ou seja, você consegue observar o quanto dentro do... A gente estava falando de um padrão de jogo de futebol, de basquete, que você tem esse efeito. Então, quando você dirige, por exemplo, o lugar onde você olha depende do grau de conhecimento. Então, se você fizer uma análise de guiamento do olho por um eye tracker e ver onde as pessoas olham, quanto mais a pessoa é experiente, mais ela é capaz de olhar para as regiões que têm informações de natureza relevante para aquilo que ela está executando e menos ela se sente na necessidade de obter informações imediatas. Ou seja, uma pessoa que está aprendendo a dirigir, ela olha mais ou menos a 1,5 metros na frente do carro, o que faz com que ela tenha que dirigir a 5 km/h, porque as informações relevantes, não, você não pode olhar muito para frente, né? E ela passa a dirigir olhando a 2-3 metros à frente do carro e vai ganhando assim. Quando você pega uma pessoa que dirige há mais tempo, você gradativamente muda o padrão.
E ela varia menos para onde ela olha.
Varia menos para onde ela olha, ou seja, ela olha para onde de fato está a informação relevante. Muitas vezes a gente é enganado por isso. A gente um conjunto enorme de ilusões que a gente vivencia no dia a dia envolvem a sua incapacidade de gerar a previsão correta. O mágico é uma pessoa muito boa em fazer isso, é gerar a pista que as pessoas vão usar como uma pista informativa é quase um drible sensorial. Então ele te dá um conjunto de informações, você presta atenção naquelas informações que são irrelevantes, e a parte importante do processo está acontecendo num outro lugar que você não tem a menor ideia. Tanto é que, às vezes, o simples fato de te contar como é a mágica faz com que você consiga ver todas as vezes ele fazendo. Uhum. Às vezes, não. Mágicos são pessoas muito habilidosas com as cartas. Mas porque você passa a olhar na parte importante. Você fala, agora eu sei qual é a parte importante. Sim, agora não quero. E aí ele muda para outra. Essa é uma jogada que você vê. Às vezes, um mágico fala, ah, não, eu fiz assim. Fala, ah, então agora eu vou ver. Aí você faz, aí o cara faz outra. Fala, caraca. Porque agora ele, de novo, manipulou a sua capacidade de perceber. É, na verdade, esse é um jeito muito fácil de a gente ver isso no dia a dia. Né?
Legal. Nossa, muito da hora, muito da hora. Acho que deu para dar uma finalizada. Agora vamos para o nosso último quadro, que é o quadro de recomendações, que é o chamado Disco de Ouro. Bora pro quadro. Sobe a vinheta.
Bora.
Bora. Bom, agora nosso quadro de recomendações. Pode ter a ver com o tema, pode não ter a ver com o tema. Disco de Ouro. Quer começar, Frazão?
Posso começar. É difícil, né, dar uma recomendação assim. É. Eu sabe que ultimamente eu ando fissurado em audiolivros, cara. A gente passa tanto tempo hoje em dia no deslocamento, assim, que... E audiolivros viraram para mim um desafio, porque no final das contas você fica ouvindo audiolivros e o livro não foi feito para ser interagido dessa... absorvido dessa forma. Então, às vezes, é complicado você ter...
Passa do ponto.
Passa. Não, e tem coisas que você precisaria ler de novo, né? E não dá para voltar, você ainda tá guiando, ou você tá no trânsito, você tem aquela barrinha, tem 2 centímetros no celular, você não consegue voltar.
Ele volta tudo.
Tudo, é. Tá. E um livro legal, que eu não ouvi no audiolivro, mas eu li em papel, é o livro que trata um pouco disso que a gente estava falando, o livro Subliminar, do Milodinov, que ele tenta tratar dessas coisas. É um livro interessante para leitura, além da ideia dos audiolivros.
Boa, é o mesmo escritor do Andar do Bêbado, que a gente já indicou aqui. Então esse cara é muito bom, bem didático, rápido, direto no assunto, assim, bem, bem maneiro. Bom, minha indicação... vou indicar um que tem a ver com o tema e outro que não tem a ver com o tema. Uma HQ que chama Neurocomic. É feito por um neurologista e ele fez explicando o funcionamento do cérebro a partir de quadrinhos. E são quadrinhos que usam a grafia do quadrinho, usa o desenho mesmo. Não é um monte de texto que por acaso tem desenhos. Então você vê, por exemplo, ele explica como é feita a imagem, como é formada a imagem nos no nossos olhos. E aí o personagem ele acaba entrando dentro de um olho e aí ele inverte a forma dele, aí ele entra no nervo óptico e a partir dali, cada neurônio é como se fosse uma central, que é tem um secretário ali, enfim. É super didático, muito maneiro. Dá até pra pessoas aí do ensino fundamental lerem, entenderem, se engajarem aí com fisiologia. E outro história em quadrinhos é de um autor muito bom aí, que chama Lucas Andrade. É um quadrinho que eu tô lançando, tô fazendo uma campanha de financiamento coletivo, a segunda campanha, que chama Kawira Dorme. Fala de uma semideusa, que ela vive num mundo mágico, que ela precisa descobrir qual é a vocação dela no meio desse mundo mágico, que é de inspirações indígenas. E no meio desse processo, ela acaba indo dormir, e quando ela acorda, ela já não acorda mais como uma deusa, não mais no mundo mágico, mas ela acorda na periferia da Zona Sul de São Paulo, sendo uma garota comum de 16 anos, tendo que trabalhar cedo e à noite tendo que estudar. É um desafio aí, ter que pegar ônibus, metrô, enfim. É um desafio que muitas pessoas da Zona Sul, de periferia, assim como eu, passaram. No meio disso tudo, ela tem que descobrir quem ela é. Então, eu acho bem, bem legal. A gente tá com campanha de financiamento coletivo. Link no post aí. Se você não puder comprar também, divulgue e ajuda demais, demais mesmo. Certo? Caramelo?
Eu vou dar uma dica que eu descobri esse final de semana. E já tô... Hoje é segunda-feira. Descobri ontem.
Ontem.
É uma dupla de rappers de Minas Gerais, chama Hot e Oreia.
Hot de quente?
De quente. Hot de quente e Oreia de orelha escrito errado.
Tá.
Isso aí. E aí eles têm um álbum que eles acabaram de lançar, que chama Rap de Massagem. Mas eu vou indicar mais o clipe, que é da música Eu Vou, que é com participação do Djonga.
Nossa, velho, eu nunca ouvi falar Hot e Oreia.
Eu acho que é novo essa música, assim. E ela, eu lembrei, assim, eu ia dar essa dica já porque tá no repeat faz um tempo. Mas eu lembrei porque é uma grande... Essa música é uma grande crítica à situação política brasileira. E aí, durante o episódio, a gente falou de tomar decisões erradas coletivas, né?
Ah, sim.
Então, acho que fica aí um... Fica aí uma música pra você ouvir e pensar em algumas decisões que nós tomamos coletivamente.
Muito bom. Boa. Você tentou linkar com o tema, foi muito feliz. Beleza, bom, acho que é isso, temos um episódio maravilhoso aí, um episódio de muitas explosões mentais. Queria agradecer, Frazão, pela presença aí, por ter vindo aí nessa noite gravar com a gente. Quer passar seus contatos para as pessoas? Se quiser, você passa o link do seu Lattes ou sei lá o que, e-mail para contato, ou redes sociais...
Eu não sou um grande usuário de
não,
redes sociais,
tudo bem.
Mas eu posso passar meu e-mail, se as pessoas quiserem mandar um e-mail para conversar e saber um pouco mais do que a gente faz e tudo mais.
Legal.
É de André Frazão Helene, arroba ib.usp.br. E a... eu não vou nem fazer ninguém olhar o Lattes, né?
Não sei, fico pensando qual rede social é o Lattes, né? Mas beleza, a gente te linka aí caso as pessoas queiram entrar em contato com você, saber mais sobre isso,
legal.
Ou até pedir iniciação científica, legal. Mestrado, né? Legal. É isso, queria agradecer também Caramelo por essa presença aqui, pela operação aí dos equipamentos. E você ouvinte que tá ouvindo a gente, seja dirigindo, lavando louça ou no busão, certo?
E eu queria fazer um agradecimento a vocês, tá? Queria fazer um agradecimento ao Lucas Caramelo, muito bom, a iniciativa é muito legal e... Sabe que eu até hoje não consegui virar um usuário assíduo de podcast, que eles variam muito. Você precisa achar um canal que te satisfaça muito bem, né?
Sim.
É legal.
A gente aqui varia.
Não, é bacana.
Mas tudo dentro da ciência. É isso aí. Então, a gente finaliza aqui esse episódio. Muito obrigado por ouvir a gente. Como é que é que finaliza?
Até daqui 15 dias.
Até daqui 15 dias.
Ou quando a gente tiver mais fichas.
Aí, falou!
Falou!